Senhora Presidente desta sessão, senhoras e senhores senadores, rádio, TV, agência, Senado, senhoras e senhores senadores, o governo comemora o resultado do leilão do campo de Libra e diz que até tudo era previsível. Mas quem acompanha o mercado sabe muito bem que, pela dimensão das reservas, o resultado está bem abaixo do esperado. Venceu o modelo da Petrobras gerentona, ou do governo gerentão, que não dá o braço a torcer e faz a privatização pela metade. A essas críticas do mercado somam-se as outras. A nova estatal do setor pré-sal petróleo, que vai coordenar e fiscalizar a exploração, tem por demais o que assusta petroleiras privadas. A indústria nacional não tem condição de oferecer a bom preço e no prazo a cota de equipamentos e insumos que as petroleiras do pré-sal têm de, obrigatoriamente, comprar no Brasil. Por fim, a quantidade de petróleo que as empresas têm que entregar ao governo, mais de 40%, é muito grande. Este modelo de privatização cria uma confusão tremenda. Senhoras e senhores senadores, o governo veio a público comemorar também que a inflação vai fechar dentro da meta. Mas fechar dentro da meta significa uma perigosa inflação na ordem de 6,5%. Se ficar em torno de 6%, já será um impacto forte no orçamento doméstico. Quem faz as compras regularmente e tem de administrar uma família sabe que, na ponta dos lápis, os produtos não param de aumentar e juntamente com as despesas com saúde e educação. Basta fazer as contas e ver como o poder de compra das famílias brasileiras tem caído. Os juros devem chegar a dois dígitos. E ainda assim não vão conseguir frear a inflação, que tem origens numa desconfiança em relação ao governo, às contas públicas e ao intervencionismo na iniciativa privada. Sob a justificativa de que o cenário internacional tem sido desfavorável, o governo comemora também um PIB em torno de 2,5%, se chegar lá em 2013, e 2,2% no ano que vem. Pífio. Mas, num quadro comparado, vemos que o crescimento do PIB brasileiro deverá ficar bem abaixo das demais economias emergentes em 2014, conforme alerta o relatório do FMI. E as razões para o alerta são os obstáculos macroeconômicos, como inflação em alta e pouco espaço fiscal, além de gargalos à produção, notadamente na área de infraestrutura. Por isso, é extremamente inquietante e preocupante que a presidente volte a dizer que crescimento não é apenas PIB. Ora, sem a força do PIB não há como pensar nos programas sociais, na educação de qualidade, no atendimento médico-hospitalar, tampouco na segurança pública. O governo coloca em questão a capacidade financeira e orçamentária do país quando se esquece de dizer que a dívida bruta do setor público já chega a mais de 60% do PIB. Senhoras e senhores senadores, o Brasil não pode se contentar com um desempenho tão modesto da economia, nem com essa manipulação de números tão comum no discurso do governo. É preciso exigir um Estado mais dinâmico, mais enxuto, menos aparelhado ideologicamente, com gestão de resultado e propostas bem planejadas. O modelo de incentivos pontuais ao consumo está esgotado e com um temerário endividamento das famílias. Pior, as tentativas de privatização do atual governo não parecem suficientes para alavancar os investimentos em infraestrutura, indispensáveis ao aumento da competitividade dos produtos brasileiros. Esses investimentos, de acordo com a revista The Economist, têm se mantido na ordem de 1,5% do PIB, quando a média global é de 3,8%. Hoje, 25% do valor obtido pela comercialização da safra de soja em Mato Grosso, por exemplo, é gasto em transportes até os portos. No lugar de ser pragmático para resolver os gargalos de produtividade, o governo tem preferido um dogmatismo capaz de amedrontar até os mais otimistas dos empresários. O fato é que, no atual governo, há nítidos equívocos na condução do país, mas sem que se acene com reformas indispensáveis à competitividade. O ritmo do Brasil tem ficado muito abaixo do potencial do Brasil. Já termino, senhora presidente. Não é possível exigir investimento dos setores produtivos em tecnologia se a maioria deles carrega um fardo extremamente pesado de impostos. As contrapartidas do governo estão abaixo das expectativas do mercado. 58% da arrecadação são gastos com folha de pagamento do funcionalismo. Se o governo fosse uma empresa privada, já teria quebrado diante de tamanha ineficiência. Senhoras e senhores senadores, o presidencialismo de coalizão, por sua vez, incha a máquina pública. Hoje são 39 ministérios e é uma porteira aberta para os desmandos e a corrupção que ocorreu no Ministério do Trabalho e em tantos outros órgãos. Conforme aponta o relatório do Tribunal de Contas da União, o governo não tem ideia de como as organizações não governamentais, as ONGs e as organizações sociais, civil e interesse público, OSCIPs, gastam o dinheiro e é repassado. Somente esse ano, 3,7 bilhões de reais já foram repassados a essas instituições. Um em cada quatro convênios firmados nem sequer tem a prestação de contas, consegue aos órgãos responsáveis, mesmo após o vencimento do prazo contratual. Os convênios e repasses são comuns na esplanada dos ministérios, mas a documentação entregue pelas entidades para comprovar o uso do dinheiro público não é adequadamente fiscalizada. São repasses milionários. O Ministério da Educação é a pasta campeã, que transferiu mais de 1 bilhão de reais. A pasta da Saúde aparece com 772 milhões, seguido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, com 671 milhões. De acordo com o Ministério do Planejamento, em 2013, a União fez mais de 6.300 transferências voluntárias, mas não há notícia de quantas prestações de contas foram feitas. Acrescente-se a isso a clara manipulação dos balanços contábeis do governo e a submissão do Banco Central ao ministro da Economia. No campo internacional, o país prefere patinar num esforço para salvar o Mercosul a buscar novas parcerias bilaterais. A balança comercial, por sua vez, registrou o pior valor de janeiro a setembro de 10 mil, senhora presidente. No lugar de fazermos reforma, o governo continua a política cega de incentivo ao consumo. Tem-se a impressão de haver dois Brasis, um pintado às mil maravilhas pelo governo e outro que preocupa os analistas internacionais e é simbolizado pelas reivindicações nas ruas. É hora de a sociedade brasileira avaliar melhor o discurso colocado nas mídias pelo governo e repensar rumos que dar ao país. Mais 4 anos nesse ritmo e o país terá novas décadas perdidas. Obrigado e obrigado pela paciência, senhora presidente.